Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Stefan Cunha Iuvari, que é infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, sobre a nossa convivência ao longo dos tempos com os vírus e os micro-organismos. Dr. Stefan, buscando o caso da sífilis aí como exemplo, a gente vê que a doença traz uma outra contaminação que não é virótica, que é a questão do preconceito, né? É o estrangeiro, é o vizinho, é a pessoa que tem cor diferente de pele. Essas pessoas acabam sendo estigmatizadas, até animais acabam sendo estigmatizados por conta da falta de informação sobre a origem e como se propagam as doenças, né?
É muito interessante, porque em toda a história, as grandes epidemias sempre queria se achar um culpado por aquela epidemia. Então, no, na Idade Média, que a igreja dominava o cotidiano das cidades medievais, era um castigo de Deus por causa de alguma imoralidade ou algum pecado que era cometido. Na grande peste do século XIV, várias comunidades judaicas foram perseguidas e exterminadas, porque eles acreditavam que a tolerância das comunidades judaicas estava contrariando Deus, e ele estava enviando aquele castigo. Depois começou até a época da bruxaria, que eles caçavam as bruxas. Depois começavam a culpar os imigrantes, que eram de outra nação, pessoas estranhas àquele meio, que tivessem eles trazido a doença. A gente passa pelo final do século XIX, começo do século XX, no período da eugenia, que se acreditava que tinha raça superior e raça inferior. Então aí começou a se acreditar que as doenças infecciosas eram uma característica das pessoas que tinham o material genético mais fraco, mais corrompido, que era das raças inferiores, por assim dizer. Então sempre tentou-se achar um culpado e uma explicação. E hoje em dia mesmo, nos momentos de pânico, sempre quer se achar um culpado por causa do pânico das epidemias. Um exemplo disso é essa gripe suína que a gente está vivendo, que logo no primeiro dia que começou a ter o alarme geral, a primeira coisa que eu ouvi na rádio foi algumas pessoas culparem o México da demora com que eles notificaram o que estava acontecendo. Então, na verdade, é um país que estava vivendo um momento de epidemia que nem se sabia que podia ser um vírus novo ou não. A gente não sabe o que eles estavam enfrentando, qual era o contexto da situação. Mas você vê que sempre quer achar um culpado, né?
Dr. Stefan, e até às vezes estimula o preconceito de região, por exemplo, quando se fala em doença tropical. A gente já faz ideia de quais são os países que, vamos dizer assim, os ambientes adequados para a multiplicação de certas doenças, né? Como se elas só aparecessem ali.
É, exatamente. Às vezes cria se estigmatiza, né? Uma nação pelo fato de ser tropical, como ser uma nação fornecedora de epidemias, fornecedora de doenças. Isso também faz parte. Tem uma coisa interessante que eu lembrei, que é assim, você vê como a história se repete, porque a sífilis, ela nasceu no continente europeu, que ela apareceu no continente europeu no final do século XV. E naquela época, no século XVI, já tinha a ideia que era uma doença por transmissão sexual, que demonstrava o pecado da pessoa ter uma relação sexual numa casa de prostituição. Então, naquela época, já foi estigmatizada a doença como uma doença do pecado, uma doença pecaminosa, tanto que os napolitanos chamavam de doença francesa, os franceses chamavam de doença espanhola e os espanhóis chamavam de doença napolitana, né? Um jogava a culpa para o outro. Quando você vem para o século XX, com o nascimento da AIDS, é a mesma coisa. Era uma doença estigmatizada no começo dos homossexuais, então começou a falar que era peste gay. Algumas pessoas achavam que era um castigo de Deus por causa da prática do homossexualismo. Então você vê que são duas histórias muito parecidas, apesar de elas estarem numa distância de quase 5 séculos, né?
É verdade. Dr. Stefan, no caso da escravidão, a gente percebe também que já tem aquele início de processo de globalização, né, com o processo colonizador, e até a própria escravidão acaba trazendo doenças, por exemplo, para a América, né? Como a febre amarela, né?
Exatamente. O material genético, ele pode mostrar o caminho que as doenças percorrem. E é interessante porque, assim, o que a gente vê ao longo da história da humanidade é que a gente está fazendo uma globalização lenta e progressiva das doenças. Então, a varíola e o sarampo, que nasceram no continente asiático, elas foram levadas para a Europa, na época do Império Romano, na época que os legionários percorriam as distâncias e travavam guerras na região do Oriente Médio. Depois, essas doenças, a varíola e o sarampo, elas foram levadas para o continente americano para a população indígena, com a descoberta da América. Com a escravidão, veio para o continente americano a esquistossomose, que era da África, a febre amarela, que era uma doença africana, veio para a América, uma forma da malária, que também era africana, veio para a América. Quando a gente estuda o material da bactéria da lepra, a gente vê que a lepra da América, ela foi originada também na Europa e na África, mostrando que também a escravidão e a colonização trouxe a lepra para o continente americano. Quando a gente vai para o século XX, a gente vê que a dengue, que nasceu na região da Oceania, Sudeste Asiático, ela foi trazida pelo comércio para as Américas. Então, o que a gente está vendo é uma globalização lenta e progressiva, até os dias atuais. Hoje, a história muda, porque com o aumento da aviação, a gente já globaliza um agente infeccioso com uma velocidade muito maior, que é o exemplo que a gente está vendo agora da gripe suína, né?
Certo. Dr. Stefan, eu queria fazer uma pergunta, se o senhor concorda com um ponto de vista que eu vejo muitas vezes colocado, que é o seguinte, não só o vírus, vamos dizer assim, o vírus se torna menos letal não só porque a pessoa melhora o seu aparelho imunológico, mas porque, de certa forma, o próprio vírus se adapta para não extinguir o hospedeiro. Isso acontece mesmo?
Isso acontece. Na verdade, é isso que a gente vê ao longo do nascimento de algumas epidemias. Então, a partir do momento em que o vírus ele sai de um animal e passa para outro animal, então isso a gente chama que ele transpõe uma espécie, então ele ganha uma espécie nova. Em geral, ele invade com uma agressão maior e ao longo do tempo ele vai se adaptando e vai dando doença mais leve. O problema é que a gente só consegue ver isso quando você tem uma história muito longa daquela doença. Então a gente só deduz que isso tem acontecido no passado com algumas doenças. E é uma maneira dele se autossustentar. Então é uma maneira dele diminuir a agressividade para ele não extinguir aquele animal que ele depende.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Stefan Cunha Iuvari, que é médico infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo. Ele é mestre em doenças infecciosas e especialista em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e autor de um livro que é uma referência nesse tema que nós conversamos hoje, que é a História da Humanidade Contada pelos Vírus, que é da editora Contexto. Dr. Stefan, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.